agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Amém.
Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, Na verdade, nós chamamos de livro, mas Atos é uma carta. Carta escrita por Lucas para Teófilo.
É verdade.
Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Versículos 11 até o versículo 15. Na verdade, hoje eu vim para ouvir. Pastor Francisco, quando começou a dirigir o culto, passou o pastor Nadir e foi ao percorrer o culto, Deus colocara esta mensagem no meu coração. De princípio, não entendi o motivo, mas Deus me abriu esta chance e não vamos dispensá-la. Porque a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 11 até o 15.
E disse-lhes o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
Amém. Meus irmãos, sentem, por favor. Obrigado, missionária Tatiana.
Louvado seja o nome do Senhor.
Um texto até aparentemente conhecido dos leitores da palavra de Deus. Um texto que nos remetem a pegar a história deste pregador. Quem era Paulo, ou outrora chamado de Saulo? Ele optou, inclusive, de mudar o seu nome, pois o mesmo tinha os tais, mas optou de ser chamado. Saulo era um, vou usar uma linguagem bem, né, interessante, PhD, um formado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos principais doutores da lei. E foi aos pés desse doutor da lei, ou desse presidente nacional da religião chamado fariseu. Os fariseus não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam apenas em estreitar o caminho para demonstrar uma vã santidade. Quando Saulo foi ensinado, ele foi ensinado, senhores, a pelejar contra os heréticos, ou seja, aqueles que pregavam contra a doutrina que eles ensinavam. Jesus era uma promessa antiga para Israel. Só que o povo de Israel, pastor Francisco, esperava um rei.
Aleluia.
Um rei terreno, um líder político, alguém que pudesse tirar Israel das mãos de Roma.
Aleluia.
Meu Deus.
Era esse Messias que Israel aguardava, um rei que pudesse tirar eles do sufoco. Israel vivia com altos tributos, vivia suprimido pelos maiorais. E Jesus chegou bem na hora, mas chegou para mudar a história, não apenas da nação de Israel, mas para mudar a história do povo. O povo sofrido, o povo sem esperança, aqueles que simplesmente estavam buscando novos horizontes. Jesus veio, pregou a palavra, passou, morreu, ressuscitou e lá vai, né? Os irmãos conhecem a história. Veio o avivamento, a promessa da descida do Espírito Santo. O derramamento espiritual, o privilégio de falarmos em mistérios com Deus. Para quem não é batizado no Espírito Santo, busque. É uma intimidade com Deus. Falar em mistérios com Deus é intimidade na oração, no recebimento de quando está executando os mistérios, você sente uma alegria ímpar, sem explicação. E Saulo começou a ver a proliferação daquele povo simples.
Deus de poder e glória.
Ora, quem era Pedro? Quem era Mateus? Quem era os discípulos de Jesus? Simples. Mas Jesus tinha também os admiradores que seguiam ele, mas não estavam frequentes com ele. Lucas, por exemplo, ele estava em algumas concentrações, mas Jesus consagrou uma diretoria, uma equipe de trabalho. Lucas estava lá na multidão. Marcos estava na multidão. Só que Jesus morreu, ressuscitou, teve a sua subida ao céu. E ele deixou uma incumbência que muitos leram, releram, sabe, de cor e salteado. Ele olha para todos aqueles discípulos, todos, diz: ide por todo mundo, anuncie as boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. O primeiro passo é crer. E o batismo em águas é apenas uma confirmação da sua fé. É uma demonstração em público dizendo: eu estou morrendo para os desejos do mundo e nascendo uma nova criatura.
Aleluia.
E aquele povo começou a se proliferar. E Saulo, peraí, estão falando daquele Cristo lá de Nazaré. Aquele povinho sem cultura. É aquele filho de carpinteiro que morreu condenado por heresia. Vamos prender todo mundo, vamos arrastar essa gente.
Deus. É, Senhor de glória.
As mulheres eram arrastadas pelos cabelos pelas ruas de Jerusalém. Os homens eram torturados pelos soldados que acompanhavam Saulo. Saulo era uma autoridade. Saulo tinha poder de execução. Quantos irmãozinhos morreram doando seu sangue para o reino de Deus?
Aleluia!
Dando a sua vida e diziam: mate-me logo, quero ver Jesus. Ora, em um momento sequer foram negados a fé.
É, meu Salvador amado, aleluia.
Qual é a batalha que enfrentamos? Nós não somos perseguidos. Somos sim perseguidos em tom de ideologia.
Aleluia.
Mas isso você pode mudar na urna. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época era o tal da ditadura. lei imposta. Você tem que fazer isso e acabou.
Aleluia.
E os crentes eram mortos.
Aleluia.
Nazarenos eram mortos em prisões. E vamos pegar um exemplo. Diácono Estevão. Um grande pregador. Um grande ministro. Que nem os doutores da lei conseguiam debater com ele. Grande a sabedoria que Deus dera para este diácono. Espera aí. Já que não conseguimos rebater, pastor Francisco, vamos matar esse aí. Pronto, acabou. Vamos executar ele. Vamos fazer uma calúnia e apedrejar ele. E Saulo, em cima do seu cavalo, acompanhou a execução. Só que hoje, na nossa querida atualidade, século 21, tem muitas pessoas imitando umas às outras. Querem ser pregadores, mas não vão estudar a Bíblia. Querem ser, querem louvar a Deus, mas não ensaiam. Querem ser grandes estudiosos, mas nunca frequentaram uma escola dominical. Daí eu me pergunto, como você vai pregar se você não lê? E não vem me dizer, senhores, o Espírito Santo de Deus me revela a Bíblia. O Espírito Santo não te revela a Bíblia. Ele faz lembrar daquilo que você já leu. É bem diferente. Porque tem uma onda de um pregador por aí, meu irmão. Ah, eu não enxergo a Bíblia, mas eu sei decore e salteado. Não vai estudar para ver. E aqui, irmãos, Estevão estudava.
Meu Deus.
E ele imitou Jesus, pastor Francisco.
Aleluia.
Porque na cruz, Jesus olha para toda aquela multidão que estava assistindo a sua pena de morte. Ele olha, Pai, perdoa esses. Eles não têm nem pleno conhecimento do que estão fazendo. E agora Estevão, acredito eu, é uma imaginação minha. Mas isso se registra em Atos 7. Ajoelhado, com suas costas, deslacerada, pedradas. Não era simplesmente uma conjectura ou algo singular e imaginário. Estevão sentiu as pedras. Não é algo figurativo, é literal. Estevão sentiu as pedradas nas suas costas.
É verdade, meu Deus. Aleluia.
E ele olha para o céu.
Aleluia.
E diz: eis que vejo os céus abertos.
Glória a Deus.
E o Filho de Deus assentado à direita do seu Pai.
Aleluia.
Oh, Pai.
Glória a Deus.
E ele fez a oração. Não leve em consideração o que eles estão fazendo. Eles não sabem. A Bíblia registra assim, mas a minha imaginação é um pouquinho mais ampla. Acredito que a oração foi: Deus, levante mais pregadores para anunciar as boas novas de salvação.
Glória a Deus. Aleluia.
Saulo estava ali. E foi dado para Saulo as vestimentas de Estevão. A morte de Estevão trouxe coragem, trouxe ânimo para os irmãos pelejarem e falarem desta novidade de vida que era Cristo, o Nazareno. Chegaram para Pedro: fica quieto, pare de falar que nós somos culpados na morte desse Nazareno. Ele não é nada, cala a boca, fica quieto, senão tu vai ser preso. Ele, e aqui, irmãos, deixa eu fazer uma lembrança, que eu já preguei sobre isso e eu sempre ressalto. Muitos pregadores desobedientes aos seus líderes, que desonram os seus líderes, usam esse texto: melhor obedecer a Deus do que os homens. Isso aqui, irmãos, é aqueles pregadores, com todo respeito, quem gosta. E isso está sendo também levado à emissora UPV, com todo todo respeito e admiração quem gosta, os vigilheiros de plantão, os que vão para um culto pela madrugada, eu aprendi diferente.
Isso, aleluia.
Daí os não vou obedecer a ele, porque melhor obedecer a Deus do que os homens. Mas essa linguagem que Pedro aplicara para uma das suas autoridades, ele quis dizer: eu prefiro obedecer ao meu Deus, não a você, meu querido, que faz parte de uma autoridade civil que queria calar a liberdade religiosa de Israel. Saulo veio para Cristo, acelerando bem a mensagem. Saulo veio, mas o encontro não foi nada maravilhoso. Vamos matar aqueles crentes lá em Damasco.
Glória a Deus.
Vamos pegar aquelas mulheres e arrastar pelas ruas. Vamos fazer e pedir carta à autoridade sacerdotal. A religião liberada em Israel, a religião farisaica, ou religião dos fariseus. E agora eles pensam, pastor Francisco, a autoridade, e o maior gosto dele era prender os crentes. Paulo estava errado? Não. Peraí, pastor Fabiano, tem uma contradição. Como Paulo não estava errado? Ele estava tentando defender a sua fé, defender as leis da sua nação. E Jesus olha: ah, mas é você mesmo que eu quero.
Aleluia.
É a sua coragem que eu quero. Esse aí vai pregar para mim.
Tu és maravilhoso, Jesus.
Muitos olham muitas das vezes para alguém e não dá um centavo furado. Descredibiliza daquela pessoa, mas é aquele que Deus pode salvar e tornar um Saulo da vida. Alguém que prega com ousadia, alguém que leva a palavra de Deus, tanto dentro da comunidade, ou seja, dentro de um culto, como lá fora, que é o principal. Um testemunho fala muito mais do que uma pregação.
Aleluia.
E Saulo foi animado para a rua da para aquela cidade. Mas no caminho, Jesus decide encontrar com ele.
Meu Deus, como tu és lindo, Jesus. Como tu és maravilhoso.
Eu já enxerguei. E no meu tempo de adolescência, eu tentei olhar para o sol. E nós não ficamos um segundo fixados as nossas vistas para o sol. Ainda mais ao meio-dia, que é o fulgor principal da iluminação lunar.
Aleluia.
Daí eu, Saulo recebe um resplendor mais potente do que o sol ao meio-dia.
Meu Deus, aleluia. Meu Deus, engrandecido.
Ele cai do cavalo. Passou o seu rosto em terra.
Aleluia.
E Jesus começa ali a fazer algumas perguntas. E aí, Saulo? Adianta prender os meus filhos? Quando se fala em agrilhões, quer dizer algemas. E aí adianta tu prender se eles estão livres de alma, Saulo?
Aleluia.
Quando vem essa linguagem, Saulo, Saulo, é tom de repreensão.
E
eu imagino que Saulo, pastor Francisco, pastor Nadir, os irmãos e irmãs, olha e pergunta: quem és tu, Senhor? Porque até então era desconhecido a voz. Saulo, eu sou Jesus. Saulo, eu sou a quem tu persegue, Saulo. Saulo, você não perseguiu os meus profetas. Você não perseguiu os irmãos e as irmãs que pregavam e pregam. Você está me perseguindo, Saulo. Eu sou Jesus a quem tu persegue.
Aleluia.
Aleluia.
Eu sou aquele, Saulo, que você está prendendo nas cadeias. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: a lei da semeadura é irrevogável. A lei da semeadura é irrevogável. O que você planta nesta terra, você colhe também. Tanto tanto as coisas benéficas como as maléficas. Você planta e você colhe no percurso da vida.
Aleluia!
É Salvador da minha alma, aleluia! Glória!
Aleluia!
E agora ele pergunta: para onde que eu vou? Vai à rua Damasco. Lá tem o servo de Deus, Judas. E foi colocado. E o melhor de tudo, irmão, é o que, infelizmente, os nossos pastores e comunidade erram muito quando entra um novo convertido. Saulo já foi ensinado a buscar a Deus. Agora, meu querido, vai dobrar o joelho aí e vai pedir para Deus. Eu imagino que Saulo não sabia nem orar, mas ele estava orando há 3 dias, estava em jejum. Os irmãos, quando receberam a notícia que Saulo estava convertido, desconfiaram. Natural. Esse negócio aí de Saulo ser convertido, não sei não, hein? Eu acho que ele está se introduzindo para mandar os soldados prender. Mas era uma conversão. Como foi? Quando Ananias recebe o recado de Deus para ir orar para o Saulo, ele sentiu medo. Imagine os irmãos, uma autoridade civil e um país onde a lei está praticamente comunista.
Aleluia.
Onde a lei está comunista.
Aleluia.
Tentando barrar a linguagem religiosa cristã. Olha, fulano de tal se converteu. Você vai olhar assim, não sei não, hein?
Meu Deus.
E Deus fala: Ananias, vai orar para aquele rapaz. E Ananias sentiu medo.
Verdade.
E Ananias começa: Senhor, o quanto mal fez este homem para o teu povo? O quanto mal fez esse cidadão para a tua igreja? Vai lá, Ananias. Ele agora vai pregar para mim. Ele é um vaso escolhido. Ele saberá o quanto é padecer pelo meu nome. Colheita.
Deus, maravilha, Deus.
E alguns pregadores dizem uma frase que é admirável. Ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido.
Aleluia.
Ele agora, dentro da sua nacionalidade de Roma, pede para ser Paulo. Ele começou a ser conhecido como Paulo.
Aleluia.
Pregador com conhecimento, lia os pergaminhos, lia todos os livros que eram escritos para os profetas. Ele começou a pregar para os doutores.
Aleluia.
Só que me chama a atenção, enquanto ele perseguia, Gamaliel chegou para Paulo: tu tem certeza que tu quer perseguir esse povo ainda? Tu tá matando gente, rapaz. Tu tá prendendo gente e esse povo cresce. E Saulo recebeu a salvação. Pregador, viveu as duras perseguições. Vou concluir, mas deixando algo bem claro para os irmãos.
Aleluia.
Me espanta, pastor Nivaldo, que eu vi pessoas dizer: eu sou perseguido.
Deus,
pastor Francisco, não deixa eu pregar, eu sou perseguido. Pastor Francisco, olha feio para mim. Ainda bem que essa qualidade de ver eu não tenho, né? Olha feio para mim. Olha, nem me deu a paz do Senhor. Ele está me perseguindo. Irmão, se isso naquela época fosse dito, eles iam olhar para você: então vem comigo aqui para Israel. Vem aqui receber os quarentenas, as chicotadas. Mas não era figurativo, não. Era literal, era sentir na carne as chicotadas.
Verdade.
E agora, para os irmãos terem uma noção, ele levantou várias igrejas, várias comunidades, levantou obreiros, eles diziam, e um dos obreiros que ele disse, deixou claro em suas cartas: sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Saulo era um estudioso da palavra de Deus, e ele comparou os profetas, os livros dos profetas maiores e menores, com a realidade. Ele viu que Jesus foi a promessa. O apóstolo Paulo foi morto também.
Aleluia!
É, Espírito de Deus. Grande Deus.
E ninguém podia consolar, era pena de morte para quem pregava a palavra de Deus em Israel. O que me traz, irmãos, preocupação. O que me traz preocupação são as tais informações que recebemos pelas mídias. Eu canso, isso é bom para os irmãos estar orientado. Eu canso de receber em minhas mídias sociais: ah, vão fechar a boca do povo, a igreja vai ser restrita. Foi aonde, irmãos, que eu falei no começo da pregação: você tem o poder de mudar isso na urna.
É verdade.
A igreja não pode se abster da sua responsabilidade. Vamos defender que o Brasil é de Jesus. Vamos defender que a nossa nação merece ter Cristo como principal meta de salvação.
Aleluia.
Somos mais de 85% da nossa nação brasileira cristã. Modo protestante, somos mais de 56 milhões de crentes.
Amém.
Sabiam disso?
Aleluia.
56 milhões e alguns quebradinhos de crentes. Dá para colocar um presidente lá. Mas são desinformados. Então, irmãos, deixa eu deixar bem claro aqui para os irmãos: não há previsão de perseguição religiosa. Mas se nós não orar e não cuidar com o voto, meu querido, daí tudo é possível.
É verdade.
Se coloque de pé, povo de Deus.
Aleluia.
Tenho autorização para orar, pastor?
Olha,
aleluia.
Quero orar por você.
Meu Deus.
Quero buscar a Deus pela sua vida.
Aleluia.
Ei, glória a Deus. Aleluia. Deus,
não é um sentimento comum. Eu quero orar, se isso for me autorizado,
Deus,
pela vida do pastor Francisco.
Louvado seja Deus.
Eu quero pedir aqui, pastor Nadir, vai ungir o pastor Francisco.
Grande Deus, aleluia.
Nosso adversário está muito furioso contra este homem. Está muito furioso.
Aleluia.
E eu vou explicar o porquê. Porque toda revelação tem cabimento.
Verdade.
Muitos, olha, quando o pastor Francisco veio para cá, ele vem muito de longe. E ele não mede esforço para vir aqui. E isso é um prejuízo para Satanás.
Verdade.
Só a atitude de ele chegar aqui e abrir a igreja e subir esse altar para orar, isso incomoda. Nosso adversário não está feliz com o nosso pastor. E vamos orar, porque ele está querendo afetar algo na vida do pastor Francisco.
Aleluia.
E isso vai cair por terra hoje. Fazer, irmão, um muro de oração pela vida do pastor Francisco.
Aleluia.
Você que está ouvindo pela rádio PV, oramos pelo pastor Francisco.
Amém.
Unge, pastor Nadir, pastor. Vem cá, pastor Nivaldo. Vou para todos os obreiros praticamente aqui. Vai orar junto. E oramos, igreja. E você que está aqui no altar, vamos orar a Deus.
Pai, glória. Aleluia.
Apresentamos em tuas mãos.
Espírito Santo,
a vida do pastor Francisco, Deus, Senhor,
aleluia.
No qual és o responsável, Senhor, desses irmãos,
Deus,
és o responsável desta obra.
aleluia.
Nós repreendemos, ó Pai, na autoridade do teu nome, todo espírito, Senhor, que queira afligir a saúde do teu filho. Todo espírito, Senhor, que queira afligir o bem-estar do teu filho. Que não seja, ó Pai, a mão dos teus filhinhos, que esteja agora, Senhor, na fronte, no corpo do pastor Francisco, mas seja com as mãos sanadoras. Pai, coloca agora as tuas mãos e repreende todo o mal-estar, tudo aquilo, Pai, que tem cercado a saúde do pastor Francisco. Senhor Jesus, venha queimar, ó Pai, aquilo que esteja me incomodando. E que quando, ó Pai, teu filho subir neste altar, suba, Senhor, com a verdadeira cura, a cura, Senhor, das suas dores e enfermidades que queira me afligir. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Pai, apresenta a tua igreja, os irmãos que estão à frente deste altar, meu Pai, que tu possa dar vitória, Senhor, dando bênção sobre bênção, que sejamos, ó Pai, lutadores, como o apóstolo Paulo, que não se vergonhou de pregar a tua palavra. Dai a tua bênção, Senhor, é assim que oramos e agradecemos, em teu nome.